Olha, a gente tá de volta aqui com essa coisa linda. Esse aí, o que que é, Louro? Tricô, tá vendo?
E está começando mais um Tricô, mais um podcast lindo. Esse podcast aqui só tem duas integrantes, né? Porque os outros dois pularam fora.
Pode pagar menos isso.
É, eu já acho que espero que o pessoal esteja se acostumando, mas a gente está aqui. Alguém vai ter sempre aqui para gravar. Um sim, deles vai ser sempre eu, porque eu estou prisioneiro
desse podcast.
E o outro é essa voz que vos fala. Bem-vindo aqui, o meu amigo Vitor Rives, candiota.
Representante da paternidade média.
E dos sequinhos, porque ele tá gravando sem camisa.
Sim, gravando sem camisa, porque tá calor pra cacete, gente.
Porra, tá demais.
Aqui é Vitor Rives. Não tem que falar isso, porque bordão inicial, né?
É, isso aqui não é Zorra Total, mas a gente se espelha.
Tem de
E hoje a gente vai conversar sobre medo. Na verdade, foi um tema, inclusive, que o próprio Vitor trouxe lá no nosso chat. Vitor, muito criativo, trouxe ali a ideia de a gente falar sobre essa coisa dos filhos que terem medo dos pais, a nossa relação com os nossos pais, a educação pelo medo. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, aquele lembrete, aquele pedido bacana de você ir lá no orelo.cc/tricô. E apoiar a gente financeiramente. 10 mil reais por mês. Entra ali no nosso grupo de apoiadores supimpas, entendeu? Lá no WhatsApp, pá, um grupo secreto, a gente troca ideia lá. Tem uma gama enorme de outros grupos ali que só os apoiadores participam. E além disso tudo, dentro da própria plataforma da Orelo, você, quando é assinante, né, apoiador, você tem acesso aos nossos extras, né? Então, assim, tem, inclusive, tem até um extra que a gente vai gravar hoje, no dia dessa gravação aqui, que o Vitor também sugeriu, e é uma coisa nova, coisa inédita. E vamos ver se vai funcionar. Pode ser que fique uma merda, mas aí tudo bem, porque aí só quem vai ouvir vão ser os apoiadores. Então, é pouca gente. Bora lá?
Partiu.
Então vamos lá, vamos conversar então aqui, já que foi você que sugeriu essa pauta, me diz de onde veio essa vontade de falar sobre medo dos pais.
Então, foi uma coisa muito interessante. Deixa lá, semana eu tava com meu irmão, né? Visitando ele, a gente tava no restaurante comigo, né? Detalhes irrelevantes, mas enfim, assim que
é bom pra contextualizar, pô, é claro. É o storytelling.
Papo vai, papo vem, né? A gente começou a falar sobre os nossos pais, aí o meu irmão começou a contar o nosso. Ele tá falando questão de segurança e tudo mais, né? E falando quanto a nossa mãe ajudou aos filhos serem seguros. Eu digo aos filhos em relação ao meu irmão, já, porque eu tenho esse topo aí que eu não sei o que eu faço.
Aí, peraí, como é que eu não entendi nada? Peraí, agora já. Lembra que o Berto não tá aqui. Então eu preciso que você.
Eu não tenho essa insegurança. Essa insegurança.
Ah, você não se sente inseguro, tá?
Não, de maneira geral. Eu acho que muito quanto TDAH, mas enfim, isso aí é outra história. Aí nisso, mas eles têm essa questão. E nisso ele foi contando algumas histórias dele, demonstrando como minha mãe era um tanto quanto rígida, né? Ela realmente atuava na base do medo e horror. Aí nisso, quando ele foi falando, eu fui lembrando...
Medo e delírio no catete, né?
Medo e delírio no catete. Eu fui lembrando de eventos que eu tinha medo dela. E eu não lembrava que eu tinha isso. Eu achei interessantíssimo. Ele foi desbloqueando lembranças minhas, quando ele falava. Aí nisso, uma das primeiras lembranças que eu desbloqueei foi... Aquele ponto lá que eu até falei com a gente no chat, né? Que eu lembro que quando eu chegava perto da época das provas, eu começava a ficar com medo, porque eu sabia que ia apanhar. O que acontece?
Caramba.
Matéria de leitura, que era exatamente história e ciência, que tinha que ficar lendo livro, né? Biologia, se for assim, eu não conseguia. Eu não conseguia. Aí eu começava a ler e parava e ia fazer outra coisa. Minha mãe falava comigo. Até que na terceira minha mãe ia pegar o chinelo e sentava o chinelo em mim. E aí isso eu lembrei, porque eu tinha medo da época de prova. Eu tinha medo de fazer prova. Mas na hora eu tinha medo da época mesmo, né? Porque as matérias que eu precisava eram mais práticas, digamos assim, tipo matemática e não sei, quando era programação automática, até português. Eu achava até mais fácil, porque era muita repetição. Agora a matéria que eu tinha que fazer muito, eu tinha uma certa dificuldade de ficar parado. Aí eu tinha medo de estudar.
E hoje faz sentido com a tua percepção do TDAH, né?
Percepção não, foi no neurologista.
Ah, teve diagnóstico, então.
Eu fui assinando esse ano, fiz 4 sessões de neuropsicologia, fiz 12 testes, tenho um laudo de 10 páginas aqui.
Caramba, olha isso.
Eu fiz a parada de verdade mesmo, sabe? Não é uma consultinha.
Você não fez uma consultoria com coach, não, né?
Não, não foi coach, não.
Com o Pablo lá.
Sério, velho.
O grande Pablo. O grande Pablo não te desbloqueou teu mindset, não, né?
Não. Aí foi isso. Foi essa. Se você relembrar essas questões, esses causos, de horror da minha mãe. Eu lembro muito da questão de estudo. Aí, por exemplo, tem outro irmão, né? Ele tinha pequenininho. Eu lembro que o meu irmão tinha tirado uma nota baixa. Mas não era baixa, assim, baixa, 3. Eu acho que ele tinha tirado, sei lá, 5. A gente conseguiu tirar menos de 8. Aí tirou um 5. Eu lembro que a gente estava na rua, em frente. Enfim, eu queria tinha um restaurante que se chamava Galícia, que nem existe mais, não importa também. Mas...
Não é aquele que o Chico Moedas traiu a Luísa Sonza, não? Esse aí?
Não, não, esse Galícia que eu tô falando. Talvez seja outro Galícia, mas o Galícia que eu tô falando já faliu há uns 20 anos atrás.
Ah, não, então não.
Aí nisso, ele começou a chorar, falou pra minha mãe que tinha uma coisa pra mostrar. A minha mãe já puta com ele, e ele foi tirando a prova, aí mostrou um 5. Um 5, foi assim. Aí ele só começou a brigar com ele na meia rua, ele chorando lá. Aí, tipo, depois eu fui lembrar desse evento. Aí eu achei interessante isso, porque alguns eventos a gente acaba esquecendo, né? Mas é bizarro isso, como isso molda as inseguranças das pessoas.
Cara, tem toda a razão. É, assim, ele... O fato da gente esquecer é uma forma da gente se proteger também, né? A gente esquecer dos eventos traumáticos. Mas eu fiquei, quando você falou isso, eu fiquei pensando, eu também tenho, né? Acho que antes da gente começar a loucubrar sobre isso, né? Acho que é legal o contato, o que eu lembrei, assim. É, no meu caso era diferente, porque como eu sempre fui muito avesso a conflito, pra mim, o menor sinal de que eu ia levar esporro, eu já ficava apavorado. E assim, minha mãe me batia, meu pai me batia. É, o esporro pra mim era um negócio que me desregulava pra caceta. Até hoje, inclusive, assim. Tenho, inclusive, trazido isso pra terapia. Mas eu lembro que... Até porque, assim, se eu me lembro bem, talvez, acho que uma vez só na minha vida, eu apanhei da minha mãe. E foi tipo, sabe aquela coisa assim, acho que eu já contei isso no Tricô, inclusive, aquela coisa que criança fica ouvindo adulto falar, e eu acho que ela falava, ela tinha uma mania muito feia de ficar falando, ah, essa mulher se veste que nem uma puta, não sei o que, sabe, essa coisa assim, né, bem carioca, né, essa mulher se veste que nem uma puta. E eu lembro que eu era criancinha, cara, e teve uma vez que ela não sei o que, ela tava se vestindo pra sair, não sei o que, eu falei isso dela, pra ela. Porque eu não fazia... É, porque eu não fazia a menor ideia. Eu vi ela falando das outras mulheres, entendeu? E aí eu levei um tapa na boca. Foi a única vez que ela me bateu. E eu lembro disso até hoje, obviamente, porque marcou. Então, assim, isso daí, obviamente, me deixou apavorado. Porque, mas você fica sem saber reagir com a situação. Mas o mínimo, sabe, o mínimo sinal de que ela ia me dar esporro, eu já ficava assim, meu irmão, sabe? A alma saia do corpo e voltava. Então, eu acho que era assim, porque talvez eu me sentia tão cobrado, tão rígido das coisas saírem direitinho do seu filho que não deu problema, que isso ficava entranhado em mim, eu não conseguia, sabe, relaxar. Prova em si não era uma parada que me deixava com medo, mas essas coisas de fazer coisa errada, de ser pego, descoberto, fazendo alguma coisa, implicando com meu irmão, não sei o que, isso daí, sabe, tipo assim, ficava tenso pra caralho quando ela percebia ou quando ela se ligava e tal. Era mais ela do que o meu pai. Meu pai, ele era mais... Até porque a gente, né, se separou durante uma boa parte da minha vida, então não tenho essas lembranças dele. Mas era muito essa coisa da atenção, sabe? Do olhar. O olhar, pra mim, era um bagulho que me dava muito medo.
Sensacional. Um off rápido. Esse bloco da puta, né? Do linguajar, né? É, vinha mandou um dane-se pra mim.
Ah, dane-se é ok, né?
É, dane-se ok, mas não sei, cara. Eu achei que foi um pouco agressivo. Depois eu vou começar a falar. Não falei nada na hora. Porque eu tava ali com mais pessoas, nem pedi nem nada, porque eu acho que isso não resolve. Né? Tem que chamar de pergunta do filhinho, olha só, aconteceu isso com o filhinho, você falou isso. A vara não gostou, acho que foi o jeito certo de falar. Só deixa eu passar. Aí acabou que virou a semana, né? Agora só na outra semana que eu consigo falar com ela. Mas eu tô tentando falar. E foi por comida. Ai. A gente foi nesses donuts da vida aí, né? Não é famoso, não. Foi um outro donut aí, que é muito mais gostoso. Aí, nisso, sobrou a caixa com alguns donuts. Com dois donuts e meio. Eu achei muito pra ela comer. Aí eu falei, não, filho, olha só, tem muito açúcar aqui. Vamos tirar isso aqui, tá? A metade, vamos botar na outra caixinha lá pra pessoa e vamos levar dois. Não, mas eu quero! Não, mas a filha tem muito, ela é, dane-se, mas eu quero!
Ah, então veio daí.
Entendeu? Veio daí. Foi, eu tava mexendo com o vício de açúcar da criança. O dano foi merecido. Concordo com ela. Mas eu acho que tem maneiras melhores de falar com ela.
Não, eu concordo com você. Tem, é raro que eles falem palavrão assim, né? Mas já aconteceu deles falarem num tom grosseiro, uma coisa atravessada. Falou, opa, que isso? Eu só dou esse... Que isso?
Já você liga na hora.
Tô falando com seu pai. É, dou um se liga, mas assim, nada... escrotizando, né? Oh, que isso, Gael? Não sei o que, o Gael... Isso tem acontecido mais com o Gael, inclusive. Aí ele... Desculpa.
Eu pensei em mandar essa, só que aí eu na hora pensei rapidamente assim, preferi falar na gente depois.
Também é uma possibilidade. Mas você percebe que isso é muito diferente do que era com a gente, né? Imagina você mandar um dane-se na sua época.
Não socando colado na boca, meu irmão. Tu levou,
né?
Um tapão na boca,
mano. Pois é. Não, tudo bem, peraí que ela não falou nenhum puta, né? Assim,
é, aí ela... Foi bem um palavrão, né?
Não que puta justifique também, né? Assim, a criança apanhar, tá? Nada justifica a criança apanhar, vamos deixar isso claro.
E danar, acho que significa sofrer, né? Tipo, danação do inferno, coisa assim.
Tipo, condenação, acho que vem de condenado, né?
Condenar,
cara?
Judicialmente, ou seja...
Ela usou um juridiquês, você tá aí, sabe, tipo...
Compete horrível, ao tribunal você. Danar o réu.
Aí, tá vendo só?
A criança danou a chorar. Iniciar com ímpeto e vontade.
Caraca, é verdade. A criança danou a chorar e tipo, tem uma outra conotação. É, olha só que interessante. Tá vendo? O tricô também é cultura, cara. É, mas cara, eu sei lá, eu fico pensando assim, tentando trazer um paralelo de hoje. Inclusive hoje, né, ao longo do dia eu fiquei pensando assim, pô, acho que eu vou perguntar pro Dante, pro Gael, pra Maia, se eles têm medo de mim. E acabou que eu não perguntei porque eu tinha medo da resposta, tá ligado?
Eu falei assim, quero perguntar, depois dessa ideia, eu quero perguntar. Se alguma situação faz ela ter medo.
Isso. Porque assim, eu particularmente acho que existem situações que eles têm medo de mim, sim. E eu acho que é natural. Eu acho que é normal, sabe assim. O que não é normal é tipo o que você viveu. Você viveu uma vida inteira com medo da tua mãe.
Que era praticamente todo mundo naquela infância, né?
Não, ok.
Não é diferente de ninguém. É só pra contextualizar.
Sim, mas o que não é... Mas se a gente parar pra pensar, isso não é normal que a criança precisa ter um ambiente seguro, né? Emocionalmente seguro pra ela conseguir crescer e se desenvolver. Mas que eventualmente ela vai sentir medo, sim, porque o medo é uma parada real, essa coisa. Se a criança começa a ter noção, por exemplo, de que ela fez algo de errado e ela percebe isso e ela percebe que os pais não vão gostar, é inevitável que ela sinta medo. Mas existem medos e medos, né? Tem aquele medo de, putz, cara, eu vou tomar um esporro ou, putz, eu vou tomar porrada, sabe? É muito diferente.
É outra coisa, né? É verdade.
Mas você acha que a Eva te diria sim?
Tem um momento que ela sabe que ela foi com um cagacinho, que é quando o Eva, bem grave, gutural, lá do fundo, sabe? Eva! Aí nisso...
Peraí, esse é um Eva gutural?
Não, não é porque tá de noite e eu fiz muito suave, né? É gutural, vibrante, algo mais grave. Aí nisso, de vez em quando, pra, sei lá, ela tá longe... Outra numa distância maior, ele vou chamar ela, sem querer eu mando esse. Aí teve uma vez que eu mandei esse. Ela veio correndo assim, que foi, pai? Que foi? Aí eu falei, não, você quer alguma coisa? Eu levo, sei lá.
Boladona.
Quer um copo d'água? Foi pra assim. Aí, pô, pai, achei que você tava falando. Você tinha feito alguma coisa errada. Você não falou, é, mas desse jeito. Eu falei, caraca, brother, é verdade. Aí que eu reparei que eu falo assim. Aí eu disse, agora tem medo. E ela me dá esporro, tá vendo? Eu fico feliz quando ela me dá esporro.
É verdade, tá vendo? É verdade. Mas eu acho que tem... Porra, assim, é óbvio, né, cara? Assim, 4 filhos, não existe como eu não... Porque as pessoas acham que tudo é muito na conversa, mas assim, com 4 filhos, eu tenho que me fazer da firmeza, né? A gente sempre falou lá, quando a gente conversou anos atrás sobre disciplina positiva, foi da firmeza e da gentileza. Não dá pra viver só de gentileza. A gente tem que ter um controle muito rígido, porque senão a coisa vira caos num estalar de dedos,
são
cara.
São 4 contra 2,
velho. São 4, cara. Então, assim, isso aconteceu, isso eu senti muito agora, quando a gente foi... A Anne fez... Ela tem feito várias competições, né? Em mar aberto e tal. A última que ela fez... A gente nunca tinha ido pra acompanhar porque a logística era ruim e tal, não sei o quê.
4 contra 1.
E é meio caótico. Pois é. No meio de uma praia, né, tá ligado? Então, tipo assim, com um Gael que o Gael, ele vira, sei lá, meu irmão, ele acontece uma parada com ele, ele se transforma na praia, ele fica completamente, sei lá, é bizarro, tá ligado? Ele não ouve, ele,
tipo,
não, ele não responde por ele mesmo.
Praia. Corre na rua, quer rolar.
É isso, é um labrador ele, é um labrador na praia. E aí, cara, a gente foi pela primeira vez, levamos e tal, e fazia muito tempo que a gente não ia na praia. Pra você ter uma noção, foi a primeira vez da vida da Cora, de pisar na praia.
Caramba.
Você viu quanto que a gente não ia na praia. Apesar da Anne ir direto, né? E, cara, eu lembro que eu tive que ser muito firme e muito assim, sabe? Tipo assim, puxando, tensionando a corda com eles ali, sabe? Tipo, pra coisa não desandar. Porque assim, se um corre pra um lado, o outro corre, fudeu.
Acabou.
Perdi um filho. Entendeu? Então assim, eu acho que existe muito hoje pra mim essa visão de que eu preciso, às vezes, até ser mais rígido do que eu gostaria de fazer, por simples contexto mesmo. E aí eu ficava assim, não, vocês não vão subir, não, não vai, não vai, vocês não vão passar da linha de onde eu tô. Dante, eu já falei, eu ficava assim, né? Dante, volta aqui, caramba, Dante, eu já falei, não sei o que, o Gael, não, Gael, para com isso, não sei o que. Então eu ficava nessa, né, chamando a atenção deles e tal, e mega tenso e olhando pra Anne pra ver se a Anne aparecia pra eu poder filmar ela e tal, não sei o que. E só pude relaxar, obviamente, depois que teve a premiação, né, pegou tudo, não sei o que, ela ficou com a gente, eu, pô, beleza, então agora a gente vai de dois em dois. Tipo, eu vou de um, dois na então, praia, é verdade, né? Na água. É, a gente divide, pelo menos, divide pra conquistar, né? E aí a gente vai nessa, mas eu tenho certeza que medo como é o que a gente sentiu, acho que não, mas assim, o um medo de, ih, meu pai vai brigar, ih, sabe? Assim,
que é o medo porque... da preocupação, é o medo da antecipação. Isso é meio foda,
pois é.
Porque você fica, gera uma ansiedade absurda. O medo com a cagada, porra, é meio que boa, tipo, caralho, vou sofrer as consequências dos meus atos.
Ah, é, você trouxe um negócio interessante, é verdade.
Aí,
não é um medo que te atormenta, né?
Exatamente, não é um medo que te atormenta, isso não, isso vai ficar te martelando e você sabe que vai passar e você sabe que vai apanhar. Isso é a foda. Eu lembro também, não chegava a apanhar, mas eu lembro que, sei lá, tinham certos castigos bem desnecessários, assim, sabe? Não comer toda a comida, aí fica assim, sobremesa, fica assim, umas coisas assim, sabe? Tipo, realmente já era um cacete, era foda isso. Aí tinha que comer aquela comida de outra maneira, e às vezes ficava sem jogo, às vezes, enfim. Tinha umas punições bem nada a ver, sabe? Aí eu também eu lembro de ficar meio receoso de saber qual era o almoço. Porque dependendo do almoço, eu sabia que eu ia comer.
Ah.
Não adianta. Aí eu não tinha como fugir. Aí eu ficava meio chateado, caralho, pronto, eu tenho que comer isso, não aguento mais isso. E tinha se parado. Caraca, e é bizarro como a gente quer essas coisas, né? Como a gente bloqueia as memórias.
Isso pra mim é total modo de sobrevivência, né, cara? Que é, eu acho que esse é o problema mais grave da palmada, né, de você bater em criança. É essa mensagem dúbia de que a mão que dá o afeto é também a mão que machuca. E que, em tese, está tudo bem ou deveria ser aceitável que as duas coisas andassem juntas, sabe? Que essa mão pertencesse à mesma pessoa. Então isso dá um nó na cabeça da criança, né? A criança... O processo que ela tem que passar e fazer pra ela entender que, não, a minha mãe me ama, ela faz tudo por mim, mas ela me bate, ela me machuca. Então, como é que é o processo que a criança vai passar ali pra fazer sentido disso e entender que isso é uma realidade, né? E às vezes esse processo passa por desvalorizar ela completamente, que é tipo, não, porque eu mereço, porque eu sou péssimo, porque eu sou um demôniozinho. Porque eu sou terrível, e tem adulto que fala isso, né, que justifica isso. É foda.
Sim, e eu ia chegar nesse ponto. Eu vou citar talvez um pouco agressivo agora, um pouco radical talvez, mas enfim. E até que ponto a gente também não romantiza essa questão de mãe e pai? Porque eu fico vendo, mãe é a única, beleza, mas fudeu tua vida.
Ah, entendi.
Ele te causou trauma, cacete. Só fez merda, só fez cagada. Detonou tua vida. E porra, será que realmente mãe é mãe? Entendeu? E é a única e, meu Deus, tem que
perdoar tudo, né?
Independente, perdoar tudo. Eu fico pensando nisso. Não sei, cara. Eu tô mais tendendo ao Batman no Força, sabia?
Uhum.
Honestamente.
Uhum.
Porque, não sei. Eu comecei a rever algumas coisas, principalmente essas questões. De
tudo isso a partir dessa conversa com o teu irmão, cara?
Não, isso me aprofundou. Isso já veio com o tempo.
Uhum.
Por outro motivo, mas não vou citar aqui.
Claro, claro.
Mas por outro motivo. Mas já há bastante tempo, na verdade. Só que essa conversa com meu irmão me deixou meio enrolado, muito chateado. Porque meu irmão contou diversas histórias que, nossa, a vida dele foi uma merda. Por culpa da minha mãe.
É mesmo?
Porra, não tem mais. Imagina, meu irmão é uma criança gay, extremamente introvertido e tímido. Aí, essa pessoa tentando se encaixar no mundo, ninguém para ajudar, e muito pelo contrário. Além de não ajudar, Até a pessoa que deveria te dar carinho tá te massacrando.
Uhum.
Caralho, brother. É de fuder a pessoa.
É de quebrar a pessoa.
É de quebrar a pessoa. E quem é a vítima da história, na verdade, não lembro. Ah, meu Deus, ela foi a criação dela e foi dizendo, foda-se. Enfim, a criação não tem porra. Cadê ela? Não é porque... Antigamente era legal, sei lá, não vem nada na cabeça agora, mas...
É tipo que a gente fala, não, porque antigamente batia com cabo de vassoura e agora é só com a mão. Beleza, mas continua sendo violência, ligado?
É, continua sendo agressão. E foda-se, não tem essa porra não, vai arcar com essas consequências. Sei lá, eu também tô pensando bastante nesse ponto. E o mais importante é não repetir e fazer melhor.
É um ponto complicado, né, cara? Se a gente parar pra pensar, tem um negócio que eu gosto muito, falo isso há anos pra Anne, que é o seguinte: esse tipo de coisa, quando você faz essa investigação e tenta entender a motivação ou o que aconteceu e tal, pra mim é a máxima de explica, mas não justifica.
Mas não justifica, né? Não pode.
Então, é muito isso. Você pode sim, até... É salutar você fazer, principalmente quando você está fazendo análise, você voltar lá atrás e recontar essa história e fazer sentido na sua cabeça, você entender de onde veio, o que, que a sua mãe teve, qual foi a educação dela, blá, blá, blá. Isso não é exatamente um processo que você deveria fazer para você perdoar sua mãe acima de tudo. Porque isso, para mim, está aí embebido naquela culpa cristã, né, a culpa católica, de que a família vem acima de tudo e você tem que perdoar tudo, né? E se o seu marido fizer alguma coisa, te bater na esposa, a esposa tem que perdoar porque a família está acima de tudo, né? Mas quando você está no processo de análise, por exemplo, faz sentido você recontar essa história para você entender de onde veio, mas não para você perdoar. A decisão de perdoar, ela é única e exclusivamente sua e você tem total prerrogativa de não perdoar, por mais que você entenda o que aconteceu. Eu hoje entendo muitas coisas que aconteceram na minha história, em relação aos meus pais, e tal, mas tem muita coisa que eu não perdoo. E eu tenho esse direito de não perdoar. Porque eu sei os impactos. É o que você falou, eu sei o que causou em mim, eu sei o que eu tenho que lidar hoje. Pra até não repetir com os meus filhos. Principalmente com relação entre irmãos, sabe? Então, tipo, eu sei como é que foi comigo. E eu sei que é uma merda. Ok, a relação dela com as irmãs. Tipo, falando da minha mãe, né? A relação da minha mãe com as irmãs era uma bosta. A relação do meu pai com os irmãos era uma bosta também. Mas, ok. Não, até hoje eu não tenho uma relação boa com meu irmão. Então, perdoar, não vou perdoar. Eu posso entender de onde veio. E aí, a partir daí, por que que isso é importante? Porque a gente tira das nossas costas a culpa de que aquilo foi provocado pela gente. E não foi. Então, essa coisa de você tomar porrada...
Isso é importante.
Ah, porque você é burro? Não, você não é burro. Essa culpa não foi sua. Você não apanhou por culpa sua. Você apanhou porque você tinha ali a mãe que ela não tinha as ferramentas para te educar, não tinha nenhum emocional para te educar, provavelmente, tudo mais. Tinha um monte de situações de insegurança na família e tal, beleza. Mas não era culpa sua. Então isso ajuda você a recontar essa história, entender onde você está no meio disso tudo e o que, que você pode fazer com isso hoje, entendeu? Então não é sobre perdoar os pais. É sobre só você recontar essa história mesmo e te ajudar a passar por isso, né?
Sim. E o ponto interessante é que eu estou muito curioso. Cada vez que consigo lembrar de minhas coisas. E com essas culturas eu pretendo falar mais com meus irmãos para isso. Consigo me lembrar de mais fatos. Porque tem muita coisa que eu não lembro. Pensando nisso, tipo, sendo bem honesto, tem uma fase ali entre os 10 e 12 anos que eu não lembro de nada.
Sim.
Não tenho memória. Não tenho memória.
É doido isso, cara.
Pra dizer que eu não tenho memória, eu só lembro das jogatinas com o meu irmão. Mas coisa de família, eu não lembro de nada.
Isso é um sinal. Isso é um sinal forte. Eu costumava falar, olha como é que é, a gente passa por situações, né? Eu lembro que quando eu encontrei a Anne, a gente começou a namorar e tal, era muito frequente eu falar pra ela que ela me perguntava sobre a minha infância, sobre a minha adolescência, era isso, tinha buracos na minha memória que eu não sabia, tipo assim, peças de quebra-cabeça que não existiam, e era isso. E cara, ela lembra com a vivacidade da vida dela, da infância dela, que eu falei assim, bicho, eu não faço a menor ideia.
Como?
Não, não tem como saber, sabe? Eventos muito pontuais eu consigo lembrar, mas assim, coisas específicas não consigo. E foi talvez uma das coisas que eu mais levei pra análise no início, quando eu fiz pela primeira vez, e que tipo, cara, o que que tá acontecendo comigo? Por que que eu bloqueio isso? E é isso, é defesa da mente. Pra você chegar vai cavucar aí, você vai ter que lidar com a dor muito grande depois, sacou? Então, assim, vai ter que bancar isso aí também. Você desbloquear essas memórias, que é o que tá acontecendo com você. Você desbloqueou essas memórias aí com teu irmão, não foi uma parada maneira. Tipo, ah, que maneiro. Não, não foi. Você tá abalado com isso. Porque você lembrou de uma porrada de coisa e isso tá te deixando revoltado.
É verdade.
Entendeu?
Em
tese, tá te deixando revoltado. E aí, tipo, isso é só eu tentando...
À vontade, eu gosto.
Deduzir, né? E te coloca numa situação meio merda, por quê? Porque você entra nesse conflito de, pô, peraí, mas a minha mãe já morreu, cara. Eu vou agora ficar tendo ódio da minha mãe, ela morreu. E aí você, mas eu tenho que ter porque aconteceu isso, eu lembrei disso agora. E aí você fica naquela, pô, peraí, eu devo ou não devo ter ódio? E você começa, às vezes, a se sentir culpado por você estar passando por isso tudo e, pô, ela nem tá mais aí, então, tipo, deixa pra lá. E como é que a gente lida com isso, então? Como é que você vai resolver isso agora que você lembrou, sabe? Então, assim, é um processo doloroso, inevitavelmente.
Entendi. Confesso que a morte dela não me veio.
Não te afeta.
Não me afeta nesse quesito específico.
Tá.
Porque, independente, muitas vezes já passou de. Os estragos já foram feitos, né?
Isso.
No máximo foi fazer reclamar com ela. Até bom contar aqui que eu não reclamo com ela. Só.
Mas isso é uma outra parada também, sabia? Eu tava vendo... Tem um cara, eu não lembro agora como é que é o... Qual que é o nome dele? Eu segui ele por um tempo, depois eu enchi o saco, porque era muito repetitivo. E porque eu acho que ele não tem nenhuma formação exatamente especialidade em psicanálise ou psicologia, ele é só um cara formado em coach pra... Entendeu? Emocional. Mas ele falava algumas coisas interessantes ali que faziam sentido, mas era repetitivo por quê? Porque basicamente todos os rios que ele fazia, ele começava falando assim, se você sofreu trauma na infância, só que ele é meio britânico, então ele fala, if you went through childhood trauma, e aí ele falava alguma coisa, que é uma característica específica de quem sofreu algum trauma na infância. E uma das primeiras vídeos que bateram pra mim dele foram essas aí, tipo, você tem buracos de memória, de lembrança na sua história. Isso é uma forma de mostrar que você teve um trauma ali. É, uma outra parada que aí eu acho que vai te pegar, que é o seguinte, que é uma parada que me pega também, é que normalmente quando você passa por algum trauma na infância, nessa primeira fase da vida, você costuma dizer que você não vai... Que, tipo, meio que você é insensível a determinadas pessoas que são importantes e que as pessoas sofrem. Tipo assim... Ah, não, minha mãe, você falou agora, não, minha mãe não vou sofrer por causa disso, não vou ficar mal por causa disso porque ela morreu. E, tipo, eu já passei por isso em momentos muito drásticos da minha vida, de falar assim, cara, o dia que meus pais morreram, eu não vou nem chorar, porque eu não sinto mais nada. E isso não significa que você seja insensível, significa que você, criança, ou você mais jovem, passando por esses traumas, você precisou desligar essas pessoas da sua vida para que isso parasse de te machucar tanto. E isso vem até hoje na sua vida adulta, e você pode se achar uma pessoa insensível, ou com facilidade de desligar pessoas da sua vida. Não, isso foi a forma de você sobreviver a tudo aquilo que você viveu quando você era mais jovem.
Nossa, entendi super.
Não é?
Faz muito sentido. É tipo, sei lá, tá com uma gangrena na perna, você vai cortar ela.
Pra
não deixar
afetar
seu corpo. Não sei se foi um bom exemplo, mas foi o que imaginei.
Acho que dá pra entender. Talvez um pouco gore demais, né?
Mas já gerei. Desculpa aí, gente. Não para de pensar.
Mas é isso, cara. Então, assim, isso eu sei porque eu sinto muito isso. De, tipo, me desligo das pessoas com uma certa facilidade. E eu já me perguntava assim, pô, será que eu tenho um problema? E não, é porque, assim, as coisas que eu vivi, eu precisei fazer esse tipo de coisa pra conseguir passar por aquilo, sabe? E eu acho que tem muita gente que faz isso, que passa por isso. Não tem aquela sensação de amor eterno da própria mãe. Ai, não, minha mãe é tu. Tem muita gente que faz isso. E ok, maneiro essa relação. Uhum. Eu não tenho essa relação. E você, quando começa a ver as outras pessoas passando por isso, você começa a se questionar, assim, porra, será que eu tenho algum problema? Será que é comigo o problema? Porque eu não consigo me conectar nesse nível com essas pessoas? E aí você vai cavucando e você vê que não, sabe? É como você conseguiu passar por tudo aquilo.
É, e lembrando que tem muita gente que romantiza isso.
É, então, que é um problema por si só.
Adiante, que é um problema por si só, né? Você vai, sofreu, tomou porrada, comeu um pouco de água na sua... Mas tá lá, muito usando a mãe. Né?
Pois é.
A mãe eu nunca digo mãe e pai, né? Aqui, ó, vamos tá falando, bate aqui, enfim. Pai na ausente, né? Pai na presente, então.
Essa que é
nem
foda.
Nem entra no quesito,
essa
né?
Essa que é foda.
É, pior ainda. Caraca, falando isso, que tem tudo junto, né? Muitíssimo de lembranças. Não tem lembranças brincando com o pai.
É porque não, talvez não tenha brincado mesmo com ele, né?
Esse é um bom ponto. Esse é um ponto de presença.
É, sim.
Essa questão de tentar levantar memórias, né? Eu fui tentando pensar em outras coisas. Aí eu fui tentando pensar em outra coisa que não existe. Não tem. É ausência total.
A única lembrança que eu tenho de brincar com meu pai foi na época do Mega Drive, com um jogo específico, que era o Gauntlet. Tá ligado?
Gauntlet é bom, hein? Gauntlet é bom pra caramba.
Tanto que eu fiquei muito mexido depois de adulto, assim, quando eu encontrei um... Acho que, sei lá, botei um Gauntlet pra tocar num desses emuladores, sabe? Na época que emulador era tudo.
Uhum.
E aí, tipo, veio muito forte em mim uma lembrança, uma emoção muito forte, porque era a única, sacou? O resto não tinha.
Eu tenho uma lembrança de brincar com os pais. Uma lembrança de brincar com a minha mãe, que, na verdade, não tava bem brincando. Ela tava entretendo a gente. Ela fazia uns desenhos no papel. Um desenho muito simples, de palitinho, de árvores, um desenho simples. E a gente recolheu. Não, porque a pedra de vaca é extremamente magra.
Uhum.
Aí nisso, eu tinha que fazer. Aí nisso, eu fazia uns desenhos assim. Eu já primeiro, inclusive hoje eu faço vários desenhos que eu aprendi lá. É a minha árvore, o meu coqueiro, é o coqueiro que ela fazia. E tem essa lembrança. Mais à frente, nada também. Nada. Talvez tenha, eu não lembro. Não sei. Vamos tentar desbloquear isso aí, que eu tô curioso. eu quero descobrir o que eu fiz na vida.
É tipo aquele filme, né? Memento, né? Tá ligado?
Amnésia.
É tipo isso. Mas pra tentar levantar um pouco a moral, né? Que é o programa começou a ficar muito depressivo. E daqui a pouco as pessoas estão falando assim, pô, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Eu achei que ia dar risada. Estou reflexivo e depressivo. É, mas ao mesmo tempo que... Isso é uma coisa que eu também tento me policiar pra fazer. Que ao mesmo tempo que eu vejo tudo isso, lembro isso tudo e vejo como que não foi legal muitas coisas da minha vida, da minha infância e tal... E aí, uma das coisas que eu penso é que, como que, mesmo que isso tudo tenha acontecido, isso não seja uma sentença em vida de que esse problema vá passar pra frente. E acho que essa que é a beleza da gente ser pai.
Eu acho ótimo, sabe? Eu brinco quase todo dia com a Eva. Tudo bem que eu tenho essa facilidade, vou chamar de facilidade, gente, mas não é uma coisa boa.
Sempre fala. Gente, se separem, tá bom? É muito legal.
Se separem, é muito legal. A gente disse, vamos ver se eu fiz uma semana não. Aí nisso, uma das pouquíssimas partes boas é que você tem um pouco mais de energia. Então, na semana que você está comigo, né? Eu tenho mais energia de ficar com ela. Aí nisso, porra, brinco com ela todo dia. É cosquinha, arrolo, jogo. Fora final de semana que a gente joga Roblox e Minecraft junto. Tipo, cara, eu brinco demais com minha filha. E eu acho isso muito legal. E eu, inclusive, eu me divirto muito com isso. Uhum. Muito claro isso. Né? Brincar com filhos é legal.
Sim.
Porque eu tinha esse medo, sabia? Quando chegar essa ansiedade, 2 a 5, pô, cara, eu queria brincar com um jogo chato pra cacete, eu vou ter que lá brincar com isso. Mas não, me divirto. É legal pra caraca, inclusive, jogos extremamente infantis, porque com a filha é maneiro pra caramba. Deve ser uma questão sobre a gente programado pra isso. Mas enfim, a questão é que o fato é que é maneiro.
Sim, e acho que a maior beleza é essa, né? Você nem tem lembrança de ter jogado e brincado tanto com seus pais, mas no entanto você consegue fazer isso, né? Às vezes é nessas nossas experiências tendo filhos que a gente também cura muita coisa, sabe? Que a gente começa a perceber que, pô, eu consigo fazer, mesmo não tendo essa referência, mesmo não tendo vivenciado isso na minha infância. E acaba sendo um processo de cura também, sabe? Mesma coisa com um abraço, né? Tipo, coisa, a gente que... Quantos abraços e beijos eu te amo tu recebia do teu pai?
Porra, cara, eu ia falar... Começou a entrar nesse assunto, eu ia falar isso agora. Eu te amo pra ela, no mínimo, sei lá, 3 de 7 dias. Assim, sim. Não, mentira. Todo dia eu levo na escola e todo dia eu falo te amo. É, todo dia.
Pois é.
Todo dia, pelo menos um. E eu não lembro. Meu pai falando. Não lembro. E não é piada. Deve ter tido, mas juro do coração. Eu não lembro.
Pois é. Então assim...
Lembro de nenhum.
Essa coisa de quebrar esses ciclos, cara, putz, pra mim é o negócio mais incrível que tem dentro dessa parentalidade que a gente vive, sabe? A gente saber que a gente é capaz de fazer um negócio desse. Porque eu acho que a minha maior operação, inclusive, foi quando a Ana engravidou do Gael. Eu falei assim, pô, meu irmão, a minha pior experiência é com relação ao irmão.
Foi com o irmão.
E como é que eu vou fazer? E tipo, pô, beleza, tá rolando, consigo fazer, sabe?
Ah, sabe o que é legal? O relacionamento com meu com meus irmãos é muito bom. Ele é ótimo, na verdade. A gente é muito família de verdade. E a gente fala, eu te amo. Engraçado.
Olha só. Pode ser, inclusive, uma forma de vocês, né, passarem pelo que vocês passaram. Vocês se uniram pra passar por isso juntos. Porque tá todo mundo fudido, tomando porrada também. A gente fala rindo, mas é verdade.
Não, mas é, tem que rir, né? É bom rir.
É. Pra você ver, cara, é foda.
Gente, tá interessantíssimo. Mas a gente é muito amigo. Eu fico muito feliz com isso, inclusive.
Com certeza.
E, inclusive, a gente se uniu, a gente era amigo, e a gente se uniu mais ainda depois de virar amigo.
Ah, é?
Uhum.
Isso daí é, é ponto pra análise também, isso aí.
Tem aquele ditado, né, que vai morre na casa racha, vai morre na casa quebra, casa cai.
Tem, eu não conheço aí, não.
Tem um ditado desse. E aí as pessoas se afastam da família.
Ah, e no teu foi o contrário.
Foi o contrário. A gente acabou se unindo mais ainda.
É verdade.
Histórias boas, vamos acabar feliz.
É verdade, pô. Não, é verdade. Vamos levantar esse negócio. Mas eu acho que é isso, cara. É entender que, às vezes, determinadas figuras, elas vão sempre marcar uma... Não que a gente tenha que desejar a morte das pessoas, tá? Pelo amor de Deus, gente.
Não,
pode. Mas é isso. Às vezes, figuras são tão fortes nas nossas vidas que a passagem delas representa mudanças drásticas pro bem, inclusive, né? Dentro das dinâmicas familiares.
E tô falando fato pelo fato.
Uhum.
Não é uma interpretação. Tô apenas dizendo os acontecimentos.
E assim, vamos botar aqui que fazem alguns anos já, né?
Já.
E poderia ter sido uma união momentânea, tipo assim, logo ali que aconteceu, pra todo mundo se ajudar, que todo mundo tá sofrendo. Mas não, tipo, permanece essa união forte até
não,
hoje.
Até muito. Pois é, muito.
Entendeu? Acho que é importante botar isso assim para as pessoas saberem. E é importante ver, botar a gente que está aqui, que a gente que tem famílias quebradas, para falar, porque sempre o que mais tem ali é gente falando, não, porque minha mãe, meu pai é ótimo, não, porque a gente se ama, não sei o quê. Faltou o Berto aqui, para o Berto também dar o... Dar o
não,
o
Berto... Puta que, velho, ele... Bota.
Porra.
A cereja de merda no
mundo. Aí a gente já até pediu desculpa por nossos white people problems da infância, né, cara?
É, exatamente.
Porque, porra. Mas é, cara, assim, eu acho que... E no entanto, é isso, né? Tá ele lá com o Noah, cara, e vivendo com o Noah e ressignificando um monte de coisa com o Noah, que é, inclusive, o motivo pelo qual ele não tem conseguido gravar, né? Porque a rotina dele tá muito intensa, levando o Noah pra terapias, pra fazer atividades e tudo mais. E ele tá lá vivendo isso, cara. E tenho certeza...
É, a vida é bem complicada.
Sabe? E tenho certeza que, por mais que seja cansativo, ele... Lá no fundo, ele fala assim, pô, que bom... Que eu posso fazer isso pelo Noah.
Que eu posso fazer isso pelo Noah.
Né? Tô falando por ele. Aí daqui a pouco ele manda um áudio. Não, porra nenhuma. Não tô feliz com isso, não. Queria que minha vida fosse diferente. Mas ao mesmo tempo eu fico também pensando, né? Tipo, que tipo de conversa os nossos filhos terão daqui a 30 anos. Quando eles repensarem tudo isso.
Não sei. A gente vai voltar no capítulo do futuro. Eu não vou voltar nesse capítulo, não. Porque é mais depreendente. Melhor parar por aqui mesmo.
Se é que vai ter mundo daqui a 30 anos também, né? Tem essa...
Não vou entrar nesse ponto. Não vou entrar
nesse ponto. Tô querendo te provocar, mas... Mas assim, eu acho que é isso. Serão traumas diferentes, mas... Sim. Pô, eu acho que sabe, não tem comparação. Ainda mais a gente que é pai, que a gente tá presente afetivamente, eu acho que isso já... Isso, a gente precisa reconhecer esse tipo de coisa, não é aquele biscoitado, sabe? A gente precisa reconhecer que, ok, é nosso trabalho, é a nossa obrigação, não faz mais que obrigação, é. Mas, cara, isso daí vai fazer uma diferença tremenda e a gente tem que admitir isso na vida dos nossos filhos.
É, e tem um ponto, eu vou falar também, já brinco com isso, mas, na verdade, falando dos traumas que a gente teve, né? E falando, mas aí, são muita geração aí. Resumidamente, ele estava falando que nossos pais causaram trauma X na gente e a gente vai causar outros traumas no nosso filho. Aí eu concordei, mas eu falei, corrigi, falei, concordo, mas não tanto, porque na verdade, por mais que eu venha causar algum trauma na época, eles serão muito menos impactantes no sentido psicológico do que esses que foram causados na gente. Porque na minha criação, por exemplo, não tem nenhum tipo de abuso. Ela não vai crescer sabendo o que é abuso psicológico, alguma crise de ansiedade. Pode ter sido ansiedade por outros motivos, inclusive por conta de celular. Mas não vai ser uma... Ela não vai crescer com medo. Ela não vai ter medo de nada. Talvez tenha medo de desapontar o pai. Assim, mas enfim, o que eu quero dizer é que as causas que ela vai ter serão muito menores e muito menos traumáticas negativamente do que a gente passou. Então eu não acho legal essa piada de nova geração e só vai mudar os traumas. É verdade, mas não é muito bem assim.
É, não, eu acho que sim.
Não vai ser tão ruim.
Não, eu também acho. Não, pelo menos no que diz respeito à relação com os pais, né? Pode ter outras coisas aí que podem acontecer que a gente não tem controle. Mas eu concordo muito
contigo.
O impacto
psicológico do neoliberalismo na população brasileira, isso aí não
olha
tem
aí,
como
olha aí,
escapar.
Tá caindo energia. Ó, deprê. Mas eu, cara, eu concordo. E sabe por que eu concordo? Mesmo, vamos lá, vamos até fazer um exercício aqui. Mesmo os traumas de uma sociedade neoliberalista, né, que pode provocar e que só se piora essa porra, mesmo assim, os impactos tendem a ser amortecidos pela nossa posição de afeto e de suporte emocional para os nossos filhos. Porque, ao contrário do que era lá atrás, se acontecer alguma coisa, por exemplo, uma situação de bullying na escola, aconteceu alguma coisa que sabe, me zoavam na escola, me incomodavam, eu ficava triste, eu não tinha esse suporte que é o suporte que eu ofereço hoje para os meus filhos. Eu tinha um, pô, para com isso, vai lá e resolve isso aí. Vai lá e empurra aquela criança da escola, dá tapa na criança
para
também.
De frescura.
Para de frescura. Então, assim, eu não tinha esse negócio, ao passo de que hoje, né, a gente sabe disso, o Dante tá numa escola nova, e aí eu falo, filho, sempre que você achar que você tá se sentindo solitário, você tá precisando de ajuda, fala com o papai. Não existe nada que você possa falar deva ter vergonha ou que deva se sentir pior por isso e tal, vem conversar. Então, é diferente, sabe? É diferente o Gael, por exemplo, também, ter o espaço para vir falar que na escola nova ele às vezes se sente muito perdido e às vezes ele sente saudade da escola antiga por causa dos amigos. E ele não vai receber um, engole o choro porque pelo menos você está numa escola melhor. Não, não, poxa, eu entendo o que você está falando, filho. Eu sei que não é legal e tudo mais. Então, cara, isso com certeza faz diferença. Isso ameniza os impactos do contorno na criança, sabe?
Sim, super concordo e faz todo sentido. E agora eu entendo que os impactos psicológicos na liberalismo na população brasileira podem ser amortecidos pelo espaço mesmo.
Ainda mais se forem pais comunistas. Mas é isso, hein, cara. Acho que temos um episódio.
Temos, eu gostei desse final.
Gostou? Deu esperança?
Fiquei acalentado. Deu sim.
Bom, que bom, querido. Que bom. Fico feliz. Foi uma bela conversa. Gostei também de poder fazer. Acho que o processo de pensar nessa pauta ao longo do dia foi terapêutico pra mim.
Pra mim,
me
digo, né? O centro
da terapia. Maravilhoso. Bom, gente, então a gente tá chegando mais um final de episódio, mas antes eu queria fazer um pedido especial pra você aí que tá ouvindo a gente, tá? Eu vou fazer até pedir licença aqui ao Vitor e pedir descaradamente pra vocês votarem no meu jogo que tá concorrendo a um prêmio, que é o prêmio Ludopedia. Ele é o prêmio mais importante no Brasil sobre jogos de tabuleiro. E
já tô entrando agora, hein?
Esse ano, no ano passado, finalzinho do ano passado, eu lancei dois jogos, que é o Pega Pega Folclore e Pega Pega Bichos da Fazenda, que eu acho que eu já cheguei a mencionar aqui, inclusive, esses jogos. Um jogo com estrutura de memória, que você pode jogar tanto de forma competitiva como cooperativa. É um jogo com a ilustração lindíssima, uma de folclore e outra do Bicho de Fazenda. E ele está concorrendo a melhor jogo infantil, né? Então, votação popular. Se você está aí, você curte o meu trabalho, pô, quer fortalecer, vai lá em... Vou até botar aqui um agregador de link aqui fácil para você entender, ó, que é o paizinho.link/votação. Você vai digitar isso aí, ele vai te levar direto para o site da Ludopedia, para onde você vai votar lá no que é o joguinho lá. Você vai lá, marca, acabou, finaliza a votação. Se você não tiver conta no site, você vai infelizmente ter que criar conta. Eu sei que todo mundo odeia criar conta, mas enfim, ossos do ofício. Vai lá, criar conta, papo de 2 minutos, você já criou uma conta e você já pode votar também. Eu espero que o Vitor faça isso em algum momento. Então...
tem como entrar via Google. Aí é, pô.
Aí acabou, né? Aí tá fácil.
Tem que um Facebook também, mas o Facebook serve.
Ninguém usa mais o Facebook. O Facebook só serve pra você participar daqueles grupos de pessoas fingindo serem idosas com dificuldade pra lidar com tecnologia. É o meu grupo preferido do Facebook. E as pessoas ficam... É muito engraçado. Mas enfim, se você puder votar lá, ajudar a votar, pedir pras pessoas me ajudarem a votar e tal, e obviamente conhecer o jogo, vai lá, eu vou ficar muito feliz. Se eu receber esse prêmio, vou ficar ainda mais feliz. O meu primeiro jogo que eu achou, ele ganhou esse prêmio, e agora eu tô querendo também ter a minha dobradinha de ganhar de novo.
Colecionador de prêmios.
Isso aí, né? Meus troféuzinhos. A Anny coleciona os troféus de natação, eu quero colecionar meus troféus de jogo de tabuleiro, entendeu? Então, justo.
Mas é foda, hein? Mas é isso.
Não é? Então é isso, esse é o meu pedido. O outro pedido é: apoie a gente, vai lá em orelo.cc/tricô para você ouvir todos os nossos extras, participar do nosso grupo de apoiadores secreto no Zap Zap, todas essas coisas. Mas é isso, então ajuda a gente a divulgar também o nosso podcast, porque tem muita gente que não sabe que a gente voltou, acha que parou e parou para sempre. Então vai lá, cutuca com teus amigos aí que gostavam de ouvir tricô e fala assim: ó, tu sabe que o tricô voltou, né? Já tem uma porrada de episódio novo lá. E aí você ajuda também a gente a voltar a piramidar a nação tricoteira. É isso então?
É isso aí, demorou, formar.
Então com isso a gente fica por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supinho.